Mas que eu tive, né, essa experiência que eu tive voando no avião com o instrutor, em algum momento eu cheguei até a pensar, será que ele tá fazendo igual criança jogando videogame, que o meu tá desligado e ele tá só, tipo, se divertindo com a minha reação? Porque eu mexi o manche pro lado e demorou até eu ver ele fazer um movimento, e aí eu já fiz outro, e aí quando eu ver, demorou mais ainda pra sair o outro. Eu fiquei, gente, tem uma inércia?
Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Calma que o piloto não sumiu. Pelo contrário, eu estou mais habilitado do que nunca. Apertem os cintos para a segunda temporada com um novo copiloto a cada episódio. E assim como acontece nos flydecks a 10 mil pés de altitude, a tripulação deste podcast vai conversar sobre carreiras, tecnologia, viagens, músicas, e claro, aviões. Afinal de contas, compartilhar informações também é medida de segurança. E aí, já sabe quem está na cabine de comando comigo hoje? Atenção, passageiros! Eu sou o comandante Lito Souza. Bem-vindos a bordo da segunda temporada. A cada voo, uma nova configuração de cabine para uma viagem divertida e restauradora. Pois é, minha vocação é consertar coisas. E um bom papo repara muita coisa, não é mesmo?
Atenção, passageiros! Ideias em modo avião.
O piloto de hoje trocou o universo da aviação pelos games. Bem-vindo a bordo, Diana Zambrosowski.
Aê, saudações aeronáuticas, olha o sobrenome ali, ó, na pronúncia, na minúcia.
Zulu Alfa, Mike Bravo Romeu Oscar, Zulu, Uniforme, Sierra, Kilo Índia.
Cara, zerou, e pior é que ele falou isso sem nem estar lendo em lugar nenhum, cara, é bom.
Diana, você se tornou a maior streamer do Facebook Gaming.
Ah, da minha rua, né, mas tá bom.
Não, você foi, acho que, de mulher, foi a primeira contratada pelo Facebook. Não foi?
Isso, logo que o Facebook Gaming chegou no Brasil, em 2018, eles chegaram assim, a plataforma mal existia, né? O FBGG ali e tudo mais. E eu já tinha uma página no Facebook muito grande, né? Eu já gostava muito de estar interagindo ali, já postava pra caramba. E poucas pessoas tinham, assim, uma página no Facebook ali, né? Dos gamers e tal. Então foi, uau! Foi super chocante, realmente não esperava. E foi muito legal ver, tipo, uau, tô aqui há anos produzindo conteúdo pra essa plataforma e agora calhou de ela virar aqui a referência, né? Pelo menos por um bom momento, o Facebook tava ali bombando, né? Assim, tá. O patrão das lives.
E acho então... que continua, né? Assim, em relação a... Ah, acho que o Twitch tem mais agora, né? Mas o Facebook continua bombando.
É, ele continua forte, né? Fazer algumas contratações, né? Agora eles contrataram o Neymar, então eles conseguem, né? Pegar uma galera, assim, né? Mas acho que foi ali por 2019, eles conseguiram balançar bastante o meio, assim. Porque, nossa, você olhava assim, em geral, tava no Face e tudo mais. Agora algumas pessoas ali saíram, mas seguem firmes, né? O legal do Face é que a gente sabe que eles têm estrutura, né? Não é assim uma plataforma que tá dependendo daquilo pra dar certo, como muitas outras que surgem, né? Então isso é bacana também.
É, porque eles têm outros braços, né? Não.
Sim,
é só o exclusivo do
game. E que braços, né? Poxa!
Mas antes da gente entrar nos games, vamos falar um pouco de aviação.
Nossa, sim.
Você fez curso de comissária de bordo, foi isso?
Isso, fiz todo o curso de comissária de bordo. Então, todo final de semana, eu fazia o curso só aos sábados, né? Então, eu ia lá pra Porto Alegre, que eu morava em Osório. Eu era uma horinha ali de viagem, acordava às 5 da manhã pra ir e tal. Botava uniforme de aeromoça, porque é assim que a gente faz o curso.
Que é pro curso do uniformizado.
Com lencinho, unha feita, maquiagem, cabelo amarrado, os livrinhos na mão. Ia lá com o meu saltinho de comissária pra ir pro curso. E no início, logo já foi muito chocante, assim. Quando eu me vi naquele curso, eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque era muito diferente pra mim. Mas eu acabei indo parar ali, porque eu realmente não sabia o que eu ia fazer de fato, assim, de carreira da minha vida.
Quantos anos você tinha?
Tinha acabado de fazer 18.
Uhum.
E eu tava numa fase, assim, que, olha, eu fazia uns vestibular ali, mas até a hora de chegar ao vestibular já não era mais aquilo que eu queria. Não conseguia, né, me encontrar. Gosto
aquela
de
indefinição
artes.
Pós-adolescente, né?
Claro, e cada vez tá mais comum. comum, né? Os pais ali, concurso público, isso e aquilo, e a gente, ó. Se tem uma coisa que a gente não quer hoje em dia, é ter a estabilidade de ficar 30 anos numa carreira só. E aí eu acabei conhecendo o universo da aviação por causa de uma amiga que era comissária e me encantei, achei super legal. Pensei, olha, talvez não seja pra vida inteira, mas pelo menos pra um bom momento, assim, pra começar, ia ser ótimo, né? Abrir os horizontes, viajar, ter esse contato, e é todo. Nossa, o curso é maravilhoso. Vale muito a pena fazer isso pela vida.
Aprende muita coisa. Sim. Que não serve só pra aviação, né?
Se teve uma coisa que a gente não aprendeu lá, era servir lanche e cuidar de passageiro. Não, a gente aprende realmente a aeronave, a segurança, os primeiros socorros. Nossa, tem muitas coisas envolvidas, sobrevivência, né?
Você fez sobrevivência na selva?
Fiz a sobrevivência na selva, passei um perrengue. E olha que eu fiquei pensando, não, eu que vim da roça, vou tirar isso aí de letra. E nada, passei um perrengão. Eles têm lá um negócio que é a casa da fumaça, né? Que você faz uma simulação, onde tem ali fogo por perto e você tem que ir rastejando, encontrando a saída e tal. Uhum. Só que quando eu fui, eu não encontrei a saída. E aí, era fogo de verdade ali e eu fiquei com medo de... A gente ia se rastejando, não tinha espaço nem pra se levantar. A barriga colada na terra, no chão. E eu fiquei pensando se eu tinha me perdido ali dentro. E aí, chegou um momento que de tão desesperada... E assim, eram umas 90 pessoas ali na volta, né? Era muita gente. Então, ninguém tava nem sabendo de direito que eu tava perdida ali. E aí, eu fui pegar ar pra gritar socorro. E no momento que eu peguei ar, eu inalei fumaça. Que eu nunca inalei minha vida inteira. Nossa, me lasquei toda. Aí alguém percebeu que eu tava me debatendo ali, puxou um pouco a lona. Ah, você tá aí? E eu toda descabelada, soltando fumaça pelo nariz e pela boca, igual um dragão, durante uns 5 minutos ali. Ai, tô bem. E falaram, agora a gente vai de novo. Nossa, que sacanagem. Então foi um perrengão, mas deu tudo certo.
Chegou a comer algum... Lava, minhoca, alguma coisa assim, não?
Não, a gente mesmo que teve que matar a galinha ali pra fazer um sopão. Mas a jogada deles é meio que nos fazer passar fome o dia inteiro pra, né, tá desesperado por aquela sopa no fim da noite, né? Então foi essa tudo.
E quem matou a galinha?
Eu segurei a lanterna do celular pra fazerem isso. Então eu... Teve ali, felizmente, alguém se voluntariou a fazer esse serviço, né? Porque se deixasse pra apontar alguém, ia ficar todo mundo se escondendo assim, né? Muito bom.
E você já se imaginou no comando de algum avião?
Nossa, então, eu não me imaginava até que chegou o momento que eu terminei o curso de comissária e fiz a prova da ANAC e tudo, fui super bem. Nossa, eu gostava
Tirou a CCT?
E fiz aqueles, todos os exames médicos, o laudinho lá, tudo aquilo, toda essa função. Mas só uma coisa que eu ia comentar aqui também é que na minha primeira aula lá do curso de comissária, chegou um cara ali que era meio que um diretor ali, sabe? Olhou pra mim e falou, você não faz perfil de comissária. Ué, nossa, no primeiro dia.
Baseado em quê?
Eu tinha o cabelo vermelho pra caramba ali, um vestido todo preto ali, toda de tênis. Enquanto tava todo mundo ali no social do meu lado, era, né? Um bichinho diferente ali no meio daquela galera, né?
Você já tinha esse style, então, de gamer sem ser game.
Total, sim. Sempre fui um pouco diferentona ali, né? não sabia nem andar de salto ali, igual todo mundo, né? Então, teve esse momento chocante, mas depois foi, né? Como eu gosto de estudar, né? Gostava do assunto, né? Das matérias. Então, depois dava no couro lá nos estudos, foi super legal. Então, da prova da ANAC, eu lembro que de 60 questões, se não me engano, que acertei tipo 58. Então, foi super legal.
Parabéns.
E aí, logo que eu terminei, então, tudo do negócio de comissário, só faltava começar a entregar currículo, eu recebi uma promoção nas minhas lives. Porque eu já fazia live, mas sem pretensão nenhuma de aquilo dar em alguma coisa. Era assim, é divertido.
Não era ainda o contrato com o Facebook.
O Facebook Game nem existia, nem pensava em existir. Era. O pessoal fazia live na Twitch.
Você fazia streaming na Twitch?
Comecei lá, meados ali de 2014, 2015.
E qual que era,
sabe?
Era de game já?
Isso. Jogava LOL. Nossa, joguei... jogo desde criancinha, mas em 2011 conheci o LOL e foi isso que me trouxe a ser uma figura pública, né? Que eu comecei a querer me vestir igual uma personagem do jogo e aí criei uma página no Facebook. Então, quando eu abri minha primeira live, já até tinha uma galerinha já pra acompanhar, né? Uh-huh. Só que isso não tinha pretensão de carreira, né? Isso era uma diversão, um hobby. Calhava de vez em quando receber uma doação, alguma coisa assim. E aí, zerava a vida, né? Falava, nossa, eu ganhei tanto hoje, tava jogando, que legal. Mas mais só isso. E aí, quando eu terminei o curso de comissária, surgiu uma nova plataforma, que hoje não existe mais, chamada Zubo.tv. E contratou uma galera, né, que fazia live, fazendo um contrato, assim, você faz tantas horas e você recebe tanto, fixo, e em dólar. E naquela época o dólar tinha acabado de estourar pra, tipo, 4,20. Então, nossa! Eu fiquei assim, uau, rica! Rica da família ali, aos 17, 18 já, né? E aí, eu fiquei assim, bom, já tô tirando ali o que talvez o primeiro contratinho ali de comissária daria, então... Mas eu gosto mais de fazer live, obviamente, né? Onde eu me encontro, e agora o que eu faço? Ainda não dava pra ter uma pretensão de carreira com isso. Então decidi, bom, já que eu vou ganhar mais dinheiro, vou investir pra fazer o curso de piloto. E aí já emendei, na mesma escola comecei a fazer o curso de piloto.
Olha só! E aí fez, até quando? Chegou a voar? Fez horas práticas de voo?
Não, fiz todo o meu curso de piloto privado, teórico. E passei na escola, né? Que tem uma boa de uma provinha ali
tem,
no final e tal.
Tem a banca também.
Era, inclusive, líder da minha turma ali, né? Representante da turma ali, como já tava ambientada bem com a escola. Era engraçado que só tinha eu e mais uma menina numa turma de, tipo, 30, cara. Era bem engraçadinho.
Continua mais ou menos nessa proporção até hoje.
É, pois é, mulherada precisa entrar mais na tecnologia, né? Que vamos fazer aqui essa reparação cultural aqui, ó. Vamos entrar na tecnologia. É, e aí, terminei esse curso e tava na hora de ir pra aeroclube. Então, comecei a ir visitar vários aeroclubes, fazer as propostas,
isso,
os valores.
Isso lá em Osório ainda?
Porto Alegre.
Já era Porto Alegre.
Eu sempre morei em Osório, nunca cheguei a morar em Porto Alegre, mas direto tava lá, né?
Porque... Osório é tipo, é uma... É como a grande São Paulo aqui.
Se chega a isso, assim. É considerado o litoral do Rio Grande do Sul ali. É uma cidadezinha pequena.
E fica a que distância de Porto Alegre?
Uns 100 quilômetros.
Ah, tá.
Então tem uma estradona ali, você chega lá em uma hora. E todo mundo que vai pra praia passa por Osório. Então a galera conhece bastante Osório por isso, que é caminho. Mas tem uns 40 mil habitantes lá, assim, uma cidade bem pequenininha.
Né?
Até tem um aeroclube lá, inclusive é muito reconhecido por planadores, porque Osório tem muito vento. Então eu pensava em um dia voar um planadorzinho em Osório, assim, e ficava pensando nisso, né? Mas enfim, aí cheguei a conhecer vários aeroclubes, cheguei a fazer um voozinho que, sabe, pra conhecer, tipo, o aeroclube querendo, né, conquistar os alunos ali e tal.
E eu me sentei, de aceitação.
E aí eu sentei no banquinho da frente junto com o instrutor. E lá em cima ele chegou a me deixar colocar a mão no baixo. Muito emocionada.
Mas é muito bom, não é?
É muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. Foi muito legal.
Você achou alguma matéria específica difícil? O que você mais achou difícil no curso de piloto privado?
Ah, os cálculos. Tudo quanto era
a
área
de navegação,
que tinha cálculo. Navegação. Nossa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Se me dropar com uma pinça em algum lugar da cidade, eu já não sei mais onde eu tô. Sou da geração do GPS, né? GPS o tempo todo ali, senão não sei onde eu tô. Então, nessa parte, eu acho que ia ter sido bem engraçado se eu continuasse com essa carreira.
Porque pra navegação visual tem que fazer tudo com mapinha e caneta e relógio.
E pegar referência.
E tempo,
né? Pois é, eu sou péssima nisso, então que bom que estou nos games hoje.
Mas foi por isso que você abandonou a viagem? O que fez você não continuar o curso?
Bom, vamos lá. Aí, na virada de ano, assim, que eu tinha acabado de terminar já o curso, tava ali investigando os aeroclubes e tudo mais, eu acabei vindo pra São Paulo e conheci o Gabriel.
Ah.
E uau, pela primeira vez na minha vida, assim, nossa, estou namorando, o que tá acontecendo? E aí eu já fiquei dividida aí. Tipo, e agora? Vai ser São Paulo? Vai ser Porto Alegre? Vai ser live ou vai ser aeroclube?
Ele morava
que
aqui e você morava
isso.
Lá.
E aí eu vinha bastante, porque aqui tem os eventos e tudo mais, né? Eu já vinha, já fazia uns jobs por aqui também. E aí eu fiquei super indecisa e fiquei enrolando com a aviação, então. Fiquei assim, já tinha até pago a ANAC pra fazer, mas tava segurando. E aí, nessa dúvida, eu continuava fazendo minhas lives e estudando aviação. Até que em uma das idas ao Rio Grande do Sul pra ver minha família, o meu pai que virou pra trás, assim, ali no carro, falou, olha, por que tu não dá um tempo nesse negócio de aviação aí? Já que tu já tem aí um diferencial na internet e tal, e vendo o que dá. E aí eu fiquei, nossa, será que eu posso fazer isso, assim, porque...
Com incentivo do pai,
Pois é, porque assim, a gente, eu acho que eu carregava muito nas costas a expectativa de já ter falado pra todo mundo da minha vida que eu tava estudando pra ser pilota. E as pessoas brilham os olhos e falam, nossa, incrível. Então você fica assim, nossa, como é que eu vou dizer pra todo mundo agora que eu parei e tô fazendo live jogando?
Tá vivendo internet, né?
Pra ficar jogando jogo, que ninguém nem entendia, né? Sentar pra explicar a minha profissão, tem que ficar um papo de conversa ali de uma hora, né? E aí então rolou isso, e aí pela primeira vez mês, então eu pensei, tá bom, não sei, né, do que vai ser daqui pra frente, mas vou tentar, vou ficar me dedicando 100% pela primeira vez na vida de internet pra ver no que dá. E aí o Gabriel também, né, deu todo o apoio, ele já achava super legal, ele já tinha até ouvido falar de mim, né, já tinha me conhecido pela rede antes de me conhecer pessoalmente, né,
então... E ele já fazia o que ele faz?
Não.
Não?
Ele era completamente anônimo, Instagram fechado, nada público.
Olha só.
É, pois é, transformamos ele no youtuber.
Mas ele já tratava de segurança Isso. de dados, né?
Isso, ele já tava na lista de honra da Microsoft.
Mas totalmente
já
anônimo.
Tinha várias paradas. Que ele é o hacker ético, né? Trabalha com segurança e tal. Inclusive, foi super importante, assim, isso que... No início, eu não tinha entendido direito o que ele fazia, porque é muito complexo também. Até que um dia que ele tava querendo me convencer a vir pra São Paulo e ficar com ele, levar meu computador e tudo pra fazer minhas lives da casa dele, eu até olhei pra ele e falei assim, ai, não sei, porque lá o meu pai me ajuda com essas coisas de computador e configurar o programa da live e tal. E aí ele, ah, não, você não tá dizendo isso pra mim, né? E aí sim que ele me deu uma carteirada ali de tudo que ele era capaz de fazer. Eu, ah, tá bom, então eu vou trazer meu PC.
Pra quem não sabe, a Diana Zambrosowski, ela é casada com o Gabriel Pato, que é um dos maiores conhecedores aí de... Vamos falar um termo antigo, informática. Mas o cara, ele é um hacker ético. Ele busca vulnerabilidades em páginas, em tudo mais. E como você tá ouvindo a Globoplay, ele chegou até a fazer uma análise se era segura a votação do BBB ou não. É um vídeo muito legal que tem no canal dele. Então é este Gabriel com quem a Diana se casou.
É muito legal. Nossa, o trabalho dele é fantástico. Ele já virou referência, né, no assunto, ainda mais que ele tem uma oratória, né, um jeito de se comunicar fantástico. Então eu olhei pra ele e falei, mano, você tem que criar um canal no YouTube. Na época nem eu tinha nas outras redes, mas o canal também não tinha. Então a gente criou juntos um canal e foi crescendo. Eu lembro que a gente abriu um vinho pra comemorar quando ele bateu os primeiros 2.000 inscritos, né, que era mais, ele vinha lá no meu grupo, junto com a minha galerinha, né, a gente apresentava ele e tudo mais. Então a primeira audiênciazinha dele foi ali, mas logo logo o primeiro vídeo do canal dele já estourou, já foi, nossa, uma explosão de inscrito, e quando eu vejo, já tava batendo 100k, foi muito rápido, assim.
Que legal. E eu fiquei impressionado. Quando eu conheci vocês pessoalmente, os dois ao mesmo tempo, o Gabriel falou, pô, cara, eu sou teu fã e eu criei o meu canal porque eu me influenciei.
Sim.
Da maneira que você faz os vídeos. Eu falei, ah, que legal.
É, cara. Que acho que quando ele vier aqui, que com certeza ele tem que vir, né?
Uh-huh.
Ele fala muito sobre isso, assim, que, poxa, como que ele vai conseguir falar de algo que é tão técnico pras pessoas? Ele quer que todo mundo possa entender. Então, você é uma grande inspiração nesse assunto, né? De alguém que pega um assunto técnico e esmiuça ali, faz um jeito gostoso de assistir, né? Leve. Então, isso é muito legal.
Muito legal. Os vídeos dele são muito bons.
Uhum.
O teu pai também é gamer?
Ele é. Nossa, desde sempre. Ele jogava Battlefield 2, depois Battlefield 4. Nossa. Então, eu cresci vendo ele jogando ali. Podia faltar o que fosse em casa, mas a gente tinha ali um computador pra poder jogar e tudo mais. Então, sempre tive essa referência, né? Então, a gente brigava muito pelo computador. A família inteira lá em casa.
Mas ele não streamava, não.
Não, não. Até que... E ele tem até uma história, né? De a gente morar bem no interiorzão, né? Na zona rural lá de Osório. E a internet, imagina, né? Uma piada, né? Lá no início dos anos 2000, numa zona dessas, nossa, a internet era uma tristeza.
Uhum.
E aí ele construiu uma torre com andaimes e colocou uma antena poderosíssima lá em cima, que conseguiu pegar sinal da cidade, construiu uma máquina, uma caixinha pra guardar um computador lá em cima e traçou os cabos de rede, o cabo de energia 100 metros até a minha casa lá.
Caramba!
E conseguiu botar a internet pra
Olha
gente.
Olha o trabalho pra ter internet. Internet em casa.
Sim, nossa, dedicação pra conseguir ter internet e tecnologia foi a mil.
Que legal, cara.
É.
E aí a tua infância foi na fazenda.
Isso, tinha cavalo, vaca, galinha.
Você brincava com...
toda. É, me dividia entre essa vida
e
de...
E à noite fazia GTA.
É, ficava jogando GTA Vice City, The Sims e brigando com as irmãs pela horinha no computador, né? A gente sempre gostou
Quantas
muito.
Quantas irmãs?
Eu tenho duas irmãs e mais uma por parte de pai. Tudo mulher.
Tudo mulher, né?
Aham. Uhum. E aí a minha irmã do meio, né, que é um ano mais velha que eu, também tá junto nesse meio agora, que ela sempre também gostou de jogar, a gente tem um ano de idade só de diferença, né, então a gente sempre foi muito próximas, então super legal também. Mas aí, engatando com isso, e ele ter sido o cara que, né, me apoiou ali na hora decisiva de o que fazer, né, uau, foi um plot twist super legal, né.
E o fato de você conhecer a aviação, assim, né, você conhece tanto pro curso de comissário quanto o curso de piloto privado, tem conhecimentos gerais de aviação, noções básicas ali de superfície de voo e tudo mais. Você chegou a fazer streaming com Flight Simulator?
Cara, eu não cheguei a fazer ainda, sabe? Porque eu tenho vergonha. Porque eu nunca peguei no avião, nos comandos do avião, né? Então eu ficava assim, pô, eu sei tanto conhecimento teórico, mas se chegar no painel, eu não vou saber pra que servem os botões. Eu ficava, meu Deus.
Ah, faz só por diversão, é legal.
Porque uma coisa engraçada é isso, né? No seu curso de piloto, toda aquela parte teórica, você não é apresentado assim a um painel de avião nem nada assim. Você só descobre realmente a teoria das coisas. É. E ao entrar no aeroclube, aí sim você faz uma prova pra entrar no aeroclube e tudo mais. E aí sim que você é apresentado finalmente, né? Os comandos práticos do avião. Uh-huh. Então, foi bem ali que eu parei, mas sou super curiosa, assim, pra pegar num manche de verdade e tudo mais. Eu acho que ainda vai um dia, viu?
Vai rolar.
É.
Hein?
Mas que eu tive, né? Essa experiência que eu tive voando no avião com o instrutor, em algum momento eu cheguei até a pensar, será que ele tá fazendo igual criança jogando videogame, que o meu tá desligado e ele tá só, tipo, se divertindo com a minha reação? Porque eu mexi o manche pro lado e demorou até eu ver ele fazer um movimento, e aí eu já fiz outro, e aí quando vê demorou mais ainda pra sair o outro. Eu fiquei, gente, tem uma inércia? Como é que ninguém nunca me contou? A gente joga videogame, a gente acha que tudo é instantâneo, então tem uma inércia?
Tem uma pequena inércia, e isso depende muito do avião que você tá voando. Por exemplo, se for um T-27 Tucano, qualquer movimento mínimo, ele vai responder muito imediatamente, porque ele é um avião feito para ser manobrável. Mas outros aviões têm uma pequena inércia, assim. Conforme o tamanho do avião
vai aumentando
mais ainda essa inércia. Porque
imagina, você vê um movimento e quando você vai corrigir, vai demorar mais ainda para corrigir, aí você se exaltou, aí você vai querer... Nossa, isso é
Tem até um fenômeno que se chama PIO. É Pilot Induced Oscillation. Que é assim, você faz um negócio e aí você não espera o avião corrigir. Uhum. E aí quando você vai corrigir, já passou o tempo de correção. E aí você faz de novo e aí você acaba ficando oscilando o avião, porque você vai atrás de um negócio que tá no passado.
Caramba!
Então isso é bastante interessante.
Uau! E ninguém nunca conta pro piloto que jogar avião tem lag.
Olha aí! E legal é assim, quando eu vou... Alguém que nunca sentou na frente de um manche, e eu vou explicar como é que o avião voa, né? Como é que ele tem que controlar. Porque assim, quando você tá dirigindo um carro, para você fazer uma curva, você vai virar o volante pro lado da curva e vai segurar o volante ali o tempo todo pro carro completar a curva.
Nossa.
O avião não. Por causa da inércia, você vai fazer a curva e depois volta o volante pro centro.
Uhum.
E o avião vai continuar fazendo curva.
Nossa.
Pra você desfazer a curva, aí você tem que virar o volante pro outro lado contrário e aí o avião volta e equilibra, entendeu?
Que interessante.
Então isso é um negócio que as pessoas demoram pra aprender, assim, porque ela quer pilotar um avião como se fosse um volante de um carro, e não é.
Não tem essa intuição de que calma, né, é o ar que circula ali que faz toda a diferença, então é devagarinho mesmo, tem que esperar a reação acontecer. Caramba, que não deve ter de piloto passando perrengue nos primeiros voos com isso, deve ser, nossa,
e não tem
mais
jeito.
Pega, né?
Todo mundo vai sofrer perrengue, porque é uma coisa que você nunca fez na vida e vai aprender do zero. E no carro né, você passa os perrengues ali, mas tá no chão, né?
Aham, sim,
por isso
claro.
Que os primeiros voos são sempre o instrutor que decola, que só deixa você pegar lá em cima com altitude suficiente.
Uau. Sabe uma situação que eu passei aqui bem rapidinho? É, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, a primeira vez que eu fui tentar fazer a prova, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu olhava o meu joelho sacudindo. Sabe quando você tá com a perna tremendo assim? E eu tentava com a minha mão pegar minha coxa e fazer aquilo parar. E não parava! Meu Deus, eu não conseguia dirigir com a minha coxa tremendo daquele jeito.
Reprovou?
Reprovei na minha primeira, acabei encostando ali na baliza, né, no caninho. E aí na segunda eu trabalhei todo o meu psicológico. Meu pai falou, só se preocupe em respirar, porque a pessoa nervosa não respira. E aí quando vê, faltou o oxigênio e você tá todo lascado sem nem conseguir respirar direito. E aí com isso em mente, todo aquele a maracujina. E aí sim que eu consegui passar nessa prova. Então eu fiquei pensando, imagina o primeiro voo solo. Deve ser um nervoso.
É uma emoção. Junta tudo, nervoso, entrar o foco, você tá muito focado no que tá fazendo. Mas vem uma emoção também que é indescritível.
É, e a vista que você tem de um avião, acho que é uma das coisas mais apaixonantes também, né?
É, maravilhoso. E falando em carteira de motorista, eu tenho carteira D. Então eu fiz...
É de caminhão, ônibus?
É de
isso?
Ônibus.
De ônibus? Como assim?
O meu teste foi dirigindo ônibus,
tá
fazer
brincando.
Baliza com ônibus.
Meu Deus! Por que que você fez de ônibus?
Porque teve uma época no aeroporto de Guarulhos que a minha empresa, quem fazia o pushback nos aviões, era o mecânico.
Nossa!
A gente empurrava os aviões com o trator.
Uau!
E a carteira D era necessária porque a gente usa um veículo acoplado lá, que é o trator, tem uma barra e tem um avião.
Nossa!
E aí você aprende como manobrar uma carreta.
Uau!
E na minha época ainda era D, porque hoje em dia é esse, tem que ter carteira E pra fazer pushback em avião. Aí por isso que eu tenho carteira de motorista de ônibus.
Que interessante, foi tranquilo fazer?
Foi tranquilo, porque eu tava acostumado com o trator. Então ir pro ônibus, só é um pouco maior.
Trator, cara. É, que doideira.
Um trator empurrando um 777. Então é muito legal. Muito
Não, já quero a excursão com o Lito aqui dirigindo o busão da galera. Muito bom. Que legal.
Vamos fazer a collab um dia.
Ai, com certeza. E aí eu venho jogar essa pro Lito, né? Não podia faltar. E aí, o Flight Simulator é jogo?
Então. É jogo ou é simulador, né?
É, que a galera leva a sério, mas é jogo.
E o teu setup lá, você tem... Tipo, se você... Agora, outro dia eu vi que você tava jogando... Não sei se é Euro Truck, mas era de caminhão. Era Euro Truck?
Eu jogo, né? Euro Truck, eu gosto muito. O pessoal do Facebook gosta também. Então, eu tenho lá todo aquele setup do volante, do câmbio.
Você tem tudo isso, todos esses periféricos.
Isso. Pra quem não tá ligado, hoje eu vivo a minha vida jogando videogames, né? Esse é meu trabalho principal, é fazer as lives jogando lá no Facebook Game. Então, faço ali várias horas por dia disso. E aí, tem um setupzão mó maneiro, né? 3 monitores ultra-wide de 34 cada um,
ei.
2 computadores, um da NASA ali pra jogar, o outro só pra transmitir. Então é super legal, tão super bonito também. A galera fica mó impressionada, porque o sonho do gamer é ter aquele setup, né?
Uh-huh.
E aí eu olho pra aquilo e fico, nossa, seria a vida.
É meu.
Setup. Mas olha, como eu sou uma pessoa zicada, eu acho que eu vou ter que manter o Gabriel preso no armário lá do meu quarto, porque se não dá zica no meu computador, e aí quando chega o Gabriel, as coisas na frente dele funcionam, mas a minha não, eu juro.
Acontece comigo. Comigo também, viu?
É.
Muita gente, quando eu era mecânico de avião, muito piloto chamava que tinha problema,
mesmo?
Entrava na cabine assim e falava, mas tá funcionando. Eu, cara, mas tava quebrado até agora. Eu falei, mas tá funcionando.
É a presença do técnico que faz as máquinas colaborarem, né? Muito bom.
Falando em setup em Euro Truck, uma vez eu vi uma live de um cara que foi muito legal, acho que é o Easy Nobre, não sei se você conhece, ele é do Twitter lá. E ele, tipo, botou uma toalhinha igual o Bino, um caminhoneiro.
Muito bom!
Ele botou a toalhinha aqui no pescoço e um palitinho de
nossa.
E ele ficava streamando assim,
que
com
legal.
Camiseta, igual caminhoneiro mesmo.
É, a galera vai longe no roleplay. O pessoal põe até, sabe aqueles dadinhos que fica pendurado assim na cabine. O pessoal vai fundo mesmo. Tem uma galera também que coloca um chroma key junto com o volante e aí você, sobrepondo a sua câmera em cima da do jogo, fica a sua mão dirigindo o volante pra quem tá assistindo, sabe?
Pô,
em primeira
legal.
Pessoa, o game. Uh-huh. Então a galera faz uns negócios bem bacana aí. Mas é muito legal. Olha, eu acho que eu realmente... E aprendi bastante a dirigir com o Euro Truck, viu? Pegava as estradas perigosas lá, dirigi muito mais ali do que na vida real.
E você tem outro talento que eu vi assistindo seus vídeos, que é o negócio de desenhar.
Ah, eu adoro desenhar.
Nossa, cara.
Desde criança também, gostava muito de ficar desenhando desenhos, tipo cavalos e tudo mais. Aí fui me aprofundando mais em fazer desenho realista, gosto muito.
Inclusive, cavalo é uma das coisas mais difíceis pra desenhar, não é? Tem curso específico só pra desenhar cavalo, por causa da musculatura. A proporção.
Uhum.
E você faz isso naturalmente. É um tipo um dom.
Nossa, de cavalo até de olho fechado, de tanto que eu já desenhei na minha vida. Mas é uma paixão que eu tenho, assim, é fazer desenho. Também gosto de fazer coisas na prática, assim, né? Que como eu vim parar hoje na internet, foi graças a ter feito um cosplay, né? Como eu falei, me encontrei com uma personagem do jogo, que tinha o cabelo vermelho e tal. E quis me vestir igual a ela, só que ela usava uma armadura completa. Eu nunca tinha feito algo para vestir, mas já tinha feito, tipo, uma esculturinha de papel machê, sabe? Que é papel amassado com cola. Depois você pinta bonitinho. Então sempre tive essa veinha de querer construir coisas ali, né? Esculpir, pintar, desenhar. Então foi graças ao cosplay que eu consegui crescer ali, né? Naquele início que me trouxe aqui. E o cosplay, assim, modéstia à parte, ficou muito legal, assim. Claro que começou numa versão bem simples, mas ao longo do tempo fui aprimorando até ficar bem legalzão, assim.
Você
então...
que faz todas as partes e tudo da roupa e tudo.
É, tem... Nossa, é com EVA, sabe? Aquela espuma que se usa em festa de criança e tal. Quando a gente coloca ele no fogão, assim, ele fica mais firminho,
você
a gente molda.
Ele.
É, depois passa camada de cola, pinta, é um trabalhão assim que dá. Mas, nossa, muito. muito satisfatório, que muito maneiro. Legal.
E o desenho que eu vi que você tava fazendo era... Você tava numa live, durante a live você foi desenhando.
Sim.
E, cara, ficou muito legal aqui.
Ah, valeu.
Mas você fez algum curso ou esse... O lápis, de técnica que eu falo? Porque tem lápis, tem carvão, tem, sei lá, aquarela.
Eu
tem
gosto de fazer com caneta também. A famosa caneta Bic, ali, esferográfica. Eu gosto bastante de fazer com ela também.
Então, mas você aprendeu isso sozinha?
Ah, na prática mesmo, assim. Por gostar de fazer, a gente fica lá horas e horas fazendo, querendo fazer um melhor do que o outro, até que uma hora vem, assim. Eu acredito que não seja, assim, uma mão mágica, nasci sabendo desenhar, não. Mas por gostar de desenhar e ficar exercitando bastante, a gente aprende, né? Então, fica a dica aí pra quem acha que, né, que queria se aventurar com desenho. Não é impossível, é só praticar bastante. Mas claro que cursos podem ajudar, né? Que eu morando lá em Osório, naquela época, eu cheguei até a fazer, tipo, um mês de um cursinho de desenho que tinha lá em Osório, mas eu já, né, me destacava ali como criança naquela época, assim, né? Inclusive, eu ganhei alguns concursinhos que a minha mãe trabalhava na Caixa, e aí volta e meia tinha alguns concursos de desenho com os filhos dos funcionários, e nossa, eu e a minha irmã já ganhamos vários ali, então a gente fazia
ela
festa.
Ela também desenha.
Também desenha, hoje ela tatua também. Inclusive, o primeiro notebook que eu tive, né, que eu tinha um, como é que se chama? Um Celeron, aquele processador desgraçado no meu computador,
lerdo,
não rodava
demais,
meu LOL, era complicado, e aí eu, com uma premiação desses concursos de desenho, eu consegui comprar um notebookzinho, que daí sim eu comecei a jogar LOL, me divertindo e tal, foi, né, o jogo que me trouxe até aqui hoje. Então, o desenho sempre teve ele atrelado, mas eu tenho mais planos futuros aí pra conseguir incluir o desenho nos meus conteúdos.
E o legal é que desenho, assim, eu sei desenhar um pouquinho, tipo, eu desenho navio, desenho avião.
Que massa. Olha que desenhar essas coisas estruturais é difícil, a proporção tem que estar perfeita.
E foi de observação, só
Uau.
Que eu morava de frente pro Porto de Santos, e aí os navios atracavam lá, principalmente passageiro, e eu ficava desenhando
Nossa.
Eles.
Nossa, que gostoso.
Mas uma coisa legal que eu acho, assim, o realismo eu não consigo fazer de desenho, é bem quase caricato as coisas que eu faço.
Ah, legal.
Mas o desenho realista, assim, você tem que ter uma observação de luz e sombra, que é o que vai dar o volume no desenho, que acho que tem que ser... Você aprende isso, mas quando você começa a desenhar do nada, assim, e já faz desse jeito, é um dom, só pode ser um dom.
Ah, mas eu sou o tipo de desenhista que me considera uma impressora, assim, eu gosto de pegar uma referência e fazer igual.
Uhum.
Então agora você observa um porto, um avião, alguma coisa assim, nossa, pra mim não funciona, eu gosto de estar vendo a referência e fazer. Mas existem vários tipos e estilos de desenho, acho que todos são lindos e, né, tem seus pontos altos e baixos em todos, né? Que imagina você poder na hora entregar um resultado e fazer um desenho, também é um sentimento que eu que quero fazer um desenho que demora 30 horas não tenho, né? Todo desenho vai ser aquele super processo.
E você fazer entrevistas também, ou apresentação. Eu lembro que teve alguma coisa que você foi entrevistar ator da série. Qual série que era? Não era da série, era de um filme da DC, não é?
Entrevistei a Margot Robbie, que é a Arlequina, e também entrevistei a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, né?
Nossa, Gal Gadot é a mulher mais linda do mundo.
Nossa, eu fiquei com as pernas bamba naquela entrevista, viu? Ainda mais que ela gosta, assim, de dar uma brincada, assim, com as mulheres e tal. E ela ficava me olhando, dando um sorriso, e ficava, meu Deus, eu me desmontava. Nossa, mas essas oportunidades, assim, parece que é um surto, assim, meu Deus, como isso surgiu, impressionada.
E a Margot, você fez um desenho dela,
isso,
né? E entregou. Isso eu vi que também achei muito legal.
Eu soube
a reação dela,
dias.
Né?
A reação dela foi muito legal. Eu soube poucos dias antes da entrevista que isso tinha possibilidade de rolar. E corri fazer o desenho e deu certo. E, nossa, ela adorou o desenho, que eu fiquei super... Uau, né? Não esperava, assim, porque eles são tão acostumados a receber presentes incríveis, mas ela tratou com muito carinho, foi muito especial.
E como é que você chegou nesse negócio de entrevistar? Foi por causa do gaming? Como é que sabiam que você falava inglês?
Olha, ninguém... Deixa eu te dizer que ninguém nunca nem me perguntou. Se eu chegasse lá e fizesse um vexame, ia ter ficado por minha conta, não teve nenhum teste do The Books on the Table, nada.
Nada disso? Caramba.
Mas, então, contando essa história rapidamente, já como cosplayer ali, uma das coisas que eu mais fazia era fazer eventos de anime, eventos de jogos e tudo mais, e ter uma participação no palco. Então, ali, teve uma época que a Azubo, aquela plataforma que eu fazia lives, deixou de existir, e eu fiquei assim, nossa, e agora, né? Aí voltei pra Twitch, mas não tinha mais aquela renda, e aí eu comecei a focar em eventos. Então, fiquei fazendo eventos até a chegada do Facebook Game em 2018. E aí, nisso, bom, digamos que tem um evento na cidade tal, eles querem público. Então, tinha seguidores, eu falava, olha, gente, estarei no evento tal, vou estar no palco, da hora tal. E isso convertia ingressos pro evento, então eles me pagavam pra ir. E foi assim que eu fiquei, né, vivendo durante um ano ali na minha vida em 2017. Foi muito legal as experiências. Nossa, Viajamos pra tudo quanto é lugar nesse Brasil. É Maranhão, é Patos na Paraíba, é Minas. Nossa, a gente rodou muitos estados. E o Gabriel foi junto em praticamente todos, assim. Pô, muito companheiro, muito parceiro. É, e aí, nisso, já foi, né, aproximando essa coisa de palco, de comunicação. Confesso que sempre fico nervosa. Toda vez que eu subi no palco, dá aquele nervoso, mas chega lá e, mano, vai, né? E aí, aconteceu uma oportunidade, primeiro, com a Riot, que é a empresa do LoL, esse jogo que eu citei, né? Que eu jogo desde 2011, que foi da personagem e tudo mais. É, eu tinha ido fazer uma reunião na Omelete, que eu, né, me aproximei ali do pessoal, que eu tinha ido num evento deles e tal.
Uh-huh.
E era uma reunião sobre outros assuntos, e aí ele só jogou assim, ah, você joga LoL, né? É, reserva do dia, você fala inglês? Eu falei, ah, me viro, só isso.
Uh-huh.
Esse foi o precursor de tudo. Ah, reserva do dia tal ou tal. Eu, tá bom, só isso. E a reunião dele seguinte foi com o pessoal da Riot, que eles estavam organizando um documentário de 10 anos do League of Legends. E aí, então, rolou de eu ir lá nos Estados Unidos, lá na sede em Santa Mônica, né, na Califórnia, conhecer a sede da Riot, que é incrível. Eles têm esculturas dos jogos. É um
é tudo
um lugar...
muito incrível.
Nossa,
lá,
é um lugar gigantesco. Tem, nossa, muitos funcionários, muita estrutura. Foi incrível. Foi um sonho ir lá e tal. E aí, o mais impressionante foi que, em cima, assim, já nos dias antes de viajar, ele falou assim, ah, e você gostaria de fazer as entrevistas? Seleciona aí uma galera lá que você queira entrevistar. E eu, nossa, tá bom, né? Pode
Posso
ser.
Escolher?
É, aí eu, tá, selecionei alguns nomes ali, e depois ele voltou e falou, ó, tamo aqui já com a lista, então, das pessoas que você vai entrevistar. Aí eu fui ver, cara, o CEO da Riot, os fundadores do jogo, né, os criadores, nossa, toda a galera, assim, diretores e tal, fiquei, gente, eu não sei se eu tô pronta pra isso, sabe, meu inglês é improvisado, meu Deus, o que eu tô fazendo, mas eles ainda assim preferiram que eu entrevistasse, e eu topei, entrevistei, então foi um super desafio, acho que eu nunca falei tanto inglês na minha vida, senão nessa entrevista.
Uhum.
Mas foi ótimo, assim, porque eles estão acostumados a lidar com jornalistas, mas tiveram a experiência de ter uma fã ali falando com eles. E aí eu acho que foi essa oportunidade que depois gerou, né, esse convite também pra entrevistar a Margot Robbie e a Gal Gadot. Eu acho que foi ali esse gancho.
Foi lá nessa época.
É, foi o Vocês Se Viram com o inglês? Ah, viram! Incrível.
E você tava falando desse negócio de criar as roupas do cosplay usando EVA. EBA ou EVA?
EVA.
EVA. No, moldando no fogão, isso. E tem uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui no podcast, que eu imagino já até qualquer resposta, então, mas vou fazer. Você tem talento pra consertar coisas?
Olha!
Não teu pai, porque teu pai fez uma antena de Wi-Fi lá.
Temos pra consertar, pra destruir, pra remendar, muita cola quente ali, né?
Então, tipo, quebrou o chuveiro. E o Gabriel tá ocupado lá consertando
o
computador.
Ah, não, aí o chuveiro vai ficar 2 meses sem funcionar em casa.
É, você não conserta?
Nossa, coisa elétrica, morro de pavor. Meu computador dá uma tela azul, eu já... Oh, amor, me ajuda.
Você não conserta, então, não serve pra manutenção de aeronave.
Olha, se fosse algo que eu pudesse lá consertar com um Durepox, uma cola quente, um Super Bonder, beleza. Mas tiver uns cabinhos ali, já, vixe.
Então quem monta os computadores em casa é o Gabriel.
É, sobra pra ele, assim. Claro que tive que aprender a muito me virar com software e tudo mais em live. A gente se depara com telas azuis, com coisas que quebram e áudios que a gente tem que... Né, imagina, eu uso 2 computadores, imagina a fiarada que passa e o áudio passa de um pro outro. Então, muitas coisas eu pego e tenho que aprender na marra, mas a parte mais técnica, assim, nossa, eu dá qualquer problema técnico na minha frente e eu já fico com os olhinhos cheios de lágrimas.
E as viagens, né, que você falou, viajou o Brasil inteiro, aí foi pra Califórnia, isso tudo viagem de avião.
Isso, nossa, sempre amei muito.
Você sofre perrengue em avião, não? Já passou perrengue?
Olha, alguns perrengues, assim, né, mas a gente leva tudo na boa, mas sempre gostei muito da vibe, assim, na época que eu fazia os cursos pra aeromoço e tal, a atividade favorita era ir pro aeroporto só pra ficar vendo os aviõezinhos e tudo mais. Ah. E toda a viagem eu ficava lá olhando tudo. Então, muito legal. Agora, de perrengue em avião, a primeira vez que eu viajei de avião na vida, que eu era criança, a gente foi fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. Eu lembro que deu uma turbulência tão forte. E foi logo após o serviço de bordo que eu lembro de o copinho ir subindo, assim, nas mesas das pessoas e as pessoas segurando já as coisinhas meio que subindo ao ar, assim. Então, essa foi a minha primeira experiência. Mas, de resto, a gente fica assim, ah, tudo turbulência? Opa, vamos lá. Igual a montanha russa, assim, ah, já acabou.
Você gosta de montanha-russa?
Adoro, nossa.
Bom, né?
A gente sofre, mas a gente gosta.
Mas a sensação é bem pior do que numa turbulência.
É verdade, né? A turbulência passa rapidinho. Não é só um sacode ali, nem dá pra nada, né? Mas os perrengues que eu passo é mais, tipo, eu fui pra Portugal lá, que meus pais se mudaram pra lá. E aí, quando eu tava, assim, já no dentro do avião, eu tava até gravando um vídeo pro Gabriel, mostrando ali a cabinezinha, onde eu tava. E aí, filmei meus pezinhos, assim, apoiados. E eu vi que tinha um volumezinho na minha calça, eu bati assim. Ué, que é isso aí? Puxei uma beiradinha. Meu Deus. É uma meia? Não, é uma calcinha. Meu Deus, a calcinha ficou embolotada na perna da calça, acredita? Oh. Aí as pessoas ficam pensando, ué, como assim? Você não tava com a calcinha? Não, a calcinha de ontem. Sabe quando você vai tomar banho e tira tudo rápido, assim? E aí usei a mesma calça que eu tinha usado no dia anterior e tinha ficado a calcinha presa ali no pé da calça. Só que eu fico pensando, cara, imagina se essa calcinha tivesse ficado caindo, arrastada pelo meu pé ali no aeroporto que ou pensar. No avião. Imagina a aeromoça me dando ali, tipo, moça, você deixou cair isso daqui? Então, esse tipo de perrengue eu tô sempre passando, assim, impressionante, né? Mas de turbulência, assim, foi só essa vez mesmo, assim.
Legal.
Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo.
Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alfa Eco Mike.
Desde a última terça-feira, a Aeroflot suspendeu todos os seus voos internacionais. Em comunicado oficial, a companhia russa alegou que circunstâncias adicionais impedem a realização de voos. Apenas rotas domésticas e para Belarus vão se manter em operação. Assim que o The New York Times publicou uma matéria a respeito, o site da companhia russa ficou fora do ar. A mesma restrição se aplica à low-cost Pobeda, braço da Aeroflot, e afeta outras companhias, como a Aurora e a Rossiya. Antes da decisão da companhia, sanções ocidentais já estavam afetando o seu funcionamento, como o fechamento de espaço aéreo da União Europeia para aviões russos, corte ao sistema de vendas de passagens, bloqueio das rotas mais rentáveis, além da interrupção de envio de peças de reposição ou serviços de manutenção. Para piorar a situação, quase 75% da frota da Aeroflot é proveniente de contratos de leasing, sendo que metade das empresas que alugam avião para a companhia são europeias. A Rosaviatsia, agência que regulamenta o setor aéreo russo, recomendou às aéreas nacionais a fretar aviões de fora da Rússia para driblar as sanções impostas. Mas o cerco está se fechando cada vez mais para as empresas do país, de diversos setores. Para se ter um panorama, inúmeros bancos russos foram expulsos do SWIFT, que é o Sistema Mundial de Comunicação Interbancária. Sem isso, esses bancos não conseguem enviar ou receber remessas internacionais. Enquanto o Ocidente define a linha tênue entre repreender a Rússia e se auto-sancionar, Vladimir Putin se encontrou com comissárias de bordo e pilotos mulheres da Aeroflot. Na ocasião, o presidente russo definiu a movimentação do seu exército na Ucrânia de uma operação especial e não uma invasão. O encontro aconteceu nos arredores de Moscou, num centro de treinamento da companhia aérea. No passeio, Putin visitou simuladores de voo e fez pose no assento do piloto. A visita do presidente à companhia pode ter sido para levantar os ânimos, depois de tantos entraves internacionais. Além disso, o governo russo está preparando um decreto para estatizar toda a aviação comercial do país. Seria uma medida para conter os prejuízos das empresas, desde o início das sanções. Uma das propostas do Ministério dos Transportes da Rússia é suspender as inspeções programadas e não programadas propostas pela ICAO. A Aeroflot é um dos orgulhos do governo russo. A companhia russa já foi a maior aérea do mundo. Foi fundada em 1932 após um processo de fusão de empresas, entre elas uma companhia aérea ucraniana. A Aeroflot foi criada para unir toda a aviação civil da União Soviética e desenvolver uma indústria aeronáutica local, que criou modelos como o Antonov, o Tupolev e o Ilyushin. O monopólio do transporte aéreo socialista se manteve até a queda do sistema político em 1991. Em 2019, a frota da companhia era composta em sua maioria por Airbus A320-200 e Boeing 737-800. O conflito na Ucrânia está em todas as mídias. Recebemos tantas informações do front que é difícil avaliar quais são os impactos em nossa rotina. Por isso, vou dar duas notinhas que envolvem diretamente a aviação brasileira.
Aqui no Ocidente, não é novidade que foram aplicadas inúmeras sanções contra a Rússia e seus cidadãos. E tem empresa brasileira que vai impactar a indústria aérea russa. A Embraer anunciou que não vai fornecer peças, serviço de manutenção e suporte técnico para as aeronaves do país de Putin. Assim, ao menos 30 aviões sentirão impacto dessa medida, afetando as frotas de companhias locais, como a Siberian Airlines e a Pegasus Fly. A Siberian opera mais da metade desses aviões, todos do modelo Embraer 170. A Pegasus conta com 6 Embraer 190. A Sirius, empresa de voos executivos, opera com 6 Embraer Legacy 600. A falta deste suporte técnico compromete a atividade dessas empresas, já que a aviação comercial segue rígidos cronogramas de revisão e manutenção programada. A Boeing também suspendeu os mesmos serviços às empresas russas. Na última segunda-feira à tarde, a FAB enviou um KC-390 Millennium para cumprir uma operação de repatriação na Ucrânia. No voo de ida com destino a Varsóvia, capital da Polônia, a Força Aérea Brasileira enviou 11 toneladas e meia de alimentos, purificadores de água e medicamentos doados. A carga de ajuda humanitária também contou com kits voltaicos com painel solar para abastecer equipamentos de energia de forma autônoma. O Ministério das Relações Exteriores organizou o embarque de repatriados na Polônia, que devem chegar ao Brasil ainda hoje, 10 de março. O KC-390 é fabricado pela Embraer e tem peso máximo de decolagem de 81 toneladas e atinge até 995 km por hora. O trajeto de ida foi Brasília, Recife, Cabo Verde, Portugal e Polônia. Em consideração aos passageiros que escolheram esse episódio porque são gamers, vou terminar este bloco de notícias falando sobre o Flight Simulator. Chegou a versão do Flight Simulator 2020 para o Xbox One. A novidade foi divulgada no Twitter oficial da Microsoft, que dizia: céu azul à frente e você está liberado para decolar via Xbox Cloud Gaming. A resolução máxima na plataforma é de 1080p e 30 frames por segundo. E você pode simular voos sem instalar nada em seu disco rígido. Essa versão do Flight Simulator também roda em smartphones e tablets. No modo multiplayer, você pode compartilhar o mesmo espaço aéreo com outros usuários. Vamos voltar ao clima ameno na cabine de comando? Estamos de volta com a copiloto Zambrosowski. Diana, você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá em céu de brigadeiro?
Olha, acho que tão sempre nas turbulências, né? Eu tô num momento agora onde eu tô fazendo parte do Facebook, né? O Facebook Gaming, desde 2018. E desde então, não existe um mês onde eu não tenha que cumprir aquela grande demanda de horas de live, né? Uhum. Então a gente fica assim, né? De vez em quando dá pra dar uma escapada. Por exemplo, esse foi mês passado, né? Fui pra Las Vegas, viramos ano lá. Ah, foi super legal, só que daí você chega e o serviço tá acumulado, assim, né? A gente teve umas férias ali, mas que não é bem férias, porque depois você tem que fazer em dobro. E aí, nossa, a gente fica lá, nossa, vai uma energia, vai um gasto, a gente sente os cabelinhos brancos chegando.
As pessoas não sabem disso, mas é como se fosse uma CLT mesmo, você tá empregada e você tem que cumprir um número de horas, né? E que aí você acaba jogando, tipo, pra cumprir esse... Depois que você viaja e fica um tempo sem... cumprir essas lives, aí você volta e você tem que cumprir aquele número. Então você acaba jogando todo dia, é isso?
Isso, naturalmente. Quantas eu já jogo todos os dias. Eu costumo fazer ali umas 4-5 horas jogando, né, ao vivo, mas se a gente viaja assim e chega, né, na metade do mês, aí tem que dobrar isso, né, vira 10, 11, 12 horas de live.
Por dia.
E aí fica bem puxado, assim, né, aí nossa, tava até dando já umas tendinite nos dedos de tanto jogar ou de ficar sentado. Eu cheguei a assar o meu joelho, a parte de trás dele de ficar sentada. Eu fiquei, mas gente, que estranho, uma queimadura aqui embaixo, que é isso?
Caramba.
Foi louco aí o mês de janeiro, mas...
Olha só, as doenças laborais dos gamers, olha, cara. Uhum. Não tinha pensado nisso.
Mas o engraçado é que, assim, eu não posso reclamar da minha vida, assim, imagina se eu vou sentar e falar assim, pô, meu, minha profissão, né, cara, eu tenho que jogar 12 horas por dia. Pô, os gamers vão me olhar e falar, você tá reclamando? Então, é muito legal, né, viver isso, fazer parte da plataforma, e tá vivendo essa vida louca de internet. E também produzo muito conteúdo pro Instagram, né? Instagram, TikTok, YouTube ali, tô encaminhando ali, que, né? Pô, já tempo pra conseguir tanta coisa, né? É. Mas a meta é ter o canal ativo também. E aí no Instagram também faço muitas publicidades, né? Então, grande parte ali, né, das fontes dessa vida, e além do Facebook, também é essas publicidades que eu faço pro Insta.
Interessante que você falou em publicidade. Você tem muita dificuldade, ou as marcas têm muita dificuldade em trabalhar com os gamers. Porque, deixa eu te falar, o que as pessoas criam estereótipo.
Nossa, imagina da aviação, quanta história não deve ter pra contar.
E assim, tipo, o gamer, ele é um relaxado, ele não vai cumprir o prazo, ele não vai, não sei o que lá. E, tipo, você é uma profissional, diz. Você tem dificuldade pra trabalhar com as marcas ou não?
Olha, eu sinto que até uns anos atrás, assim, tinha muito dessa coisa de, tipo, mas o gamer vai fazer propaganda pro quê? De mouse e de teclado? Não, o gamer é uma figura, né? Hoje em dia, somos influenciadores, né? A maior parte aí dos streamers, da galera que vive, isso também é um influenciador. Então, a galera também consome e quer saber o que a gente se alimenta, o que a gente usa, o que a gente... Tudo, né? O que a gente veste. Então, tudo faz parte. Então, a partir do momento que as marcas entendem que estar mais próxima do público gamer é muito vantajoso, porque toda a galera joga, né? Todos os jovens, né? Nossa, quem hoje em dia não joga, né? Pelo menos ali um jogo de celular, alguma coisa. O jogo é maravilhoso, né? Então, as marcas que conseguem se aprofundar no meio gamer conseguem sair na frente, né? Então, hoje em dia a gente vê que as marcas cada vez mais percebem isso. Marcas que não são de tecnologia, né? Marcas de vestuário, de perfumaria, de comida, de qualquer coisa, assim. As marcas estão entrando bem. E o que a gente costuma, assim, tem que fazer bastante é fazer uma apresentação, pegar pela mão, assim, e falar, olha, o que a gente pode fazer e como funciona promover um produto em uma live, que eu acho que é a coisa que eles mais ficam assim...
Na verdade, você tem que educar a marca, né? Porque ela quer aparecer, mas...
não sabem como.
E muitas vezes elas são... E principalmente o pessoal de agência. Eles são muito acostumados com o negócio antigo. Televisão, exatamente. Aí quando vem pro mundo online, que é vivo. Que tem pessoas ali que todo dia te assistem e conversam com você. Elas ficam meio perdidas.
É uma linguagem diferente. Eles estão acostumados, né?
E aí tem todo esse trabalho de educação, né? Do influenciador para o que a pessoa... Para o que vai ser bom para a marca. E não o que a marca quer, exatamente.
E a gente fica na batalha aí de convencer a marca que vai ser bom pra todo mundo se eu puder apresentar o produto da marca na minha linguagem, do meu jeito, com aquele toquezinho de humor. Então a gente vive no limite do que a gente pode fazer de divertido, de orgânico, né? A meta é estar sempre conseguindo fazer um conteúdo que a pessoa não pense que é um banner chato, uma propaganda, Não, é um conteúdo legal, gostoso de assistir e que a gente vai inserir aquele produto no meio. Então essa é a meta, só que muitas vezes é difícil de conseguir atingir, né, essa satisfação. Às vezes a marca quer muito que você só segure um produto, entregue um sorriso e dê um texto que eles falaram, sabe?
Te obrigam a ser um texto. Não funciona, né?
Não funciona. E a gente fica insatisfeito, a gente não gosta de estar postando aquilo. Então, tem essa batalha aqui que a gente tá sempre ali. Mas cada vez mais as marcas entendem esse meio da internet, veem o valor disso e sabem que tem que deixar o influenciador vender o produto na sua linguagem.
Quem mais conhece o público é o próprio influenciador.
E...
Anitta, ela tem jeito pra gamer?
Super legal, que a galera julgou você, né? O que é que a Anitta tá fazendo live aí?
Quando que você fez uma live com ela jogando GTA, foi?
Isso, eu joguei RP junto com a Anitta, foi sensacional.
Quando que foi isso?
Acho que foi ano passado. Não, pera,
Era na pandemia já.
Era na pandemia já, sim. Nossa, parece que desde 2020 passou um ano só, né? Essa que me baralha na cabeça que foi 2020, 2021 e 2022, né?
E ela jogou bem?
Jogou, fez. É que o GTA RP é um personagem que você faz ali, né? E ela é muito boa nisso. Então, o personagem dela foi sensacional. Já tirou de letra logo no início. E olha que o personagem, eles têm os movimentinhos que você custa um pouquinho pra aprender, né? Que é apontar o dedinho, cruzar o braço, que fica legal pra sua comunicação. E ela já tentava fazer ali, já tentava achar os meios e sempre dentro do personagem. Então, ela fez bem direitinho. Mas rolou, assim, né? Um burburinho, né? Principalmente a galera dos games, do clube do Bolinha, né? Meu, que vê ali a Anitta
tipo
entrando.
Tipo que não aceita o Neymar fazer um game, né?
Isso que o Neymar, eles aceitam mais, né? Agora, quando vem uma mulher da música, lá.
Tem machismo até nisso, então.
Que daí o pessoal vai falar, não, mas o Neymar sempre jogou CS, não sei o quê. Então, vai ter um pouco mais proteção contra os haters nisso. Agora, a Anitta que vem ali do meio da música, que nunca se mostrou ali muito inteirada nos games, vai jogar, a galera fica assim, ela tá roubando emprego dos streamers? Não, gente, ela tá agregando ao meio dos streamers. Não é assim, tipo, ela tá roubando os views das pessoas. Não, as pessoas têm que parar com essa escassez. Tem pra todo mundo. Quanto mais fortalece o mercado, mercado melhor, né? Uhum. Mais pessoas acabam conhecendo a parada, né? Então foi super legal ter tido essa experiência de jogar o GTA RP com ela. Inclusive, ela já foi... Nossa, já fez coisas até quentes no GTA RP logo de primeira, assim. Nossa, foi muito engraçado. Uau, arranjamos um boy pra ela no RP, aí ela arregaçou com o cara lá. Foi, nossa, eu me arrezei tanto.
Você tem vontade de jogar com mais alguém conhecido, assim?
Ah, sempre que... É legal a gente conseguir fazer umas collabs, tanto com a galera do meio, né? Quando tem essas oportunidades, tipo, jogar Among Us com toda a galera ali que faz live e tal. É uma experiência e tanto.
Marco, quem que você gostaria de jogar, assim? Fala assim, pô,
nossa,
eu queria jogar com esta pessoa.
Ah, queria jogar o Flight Simulator com o Lito, né?
Ah, essa resposta não vale.
Ah, muito bom. Ah, assim, tem várias pessoas que eu admiro no meio, que seria legal marcar uma gameplay. É, não sei se podemos falar, mas cheguei aqui agora no estúdio e tava o Cauê Moura aqui. Uh-huh. Então, imagina que legal, não seria marcar uma gameplay com a galera que já veio por aqui ou tudo mais, pessoal do YouTube, dos streamers. É muito bom quando a gente consegue fazer uma reuniãozinha.
Você ia conhecer ou ver como eu sou ruim em qualquer jogo possível.
Ah, que isso, que tranquilo.
Bom,
então ele falou que o Flight Simulator não é jogo. Jogou aí.
E uniforme de comissário de bordo, o que que você acha?
Nossa, te contar aquele uniforme. Cara, assim, a saia do pessoal da minha escola lá, a saia da comissária, não tinha nem aquela fenda pra que pelo menos você consiga andar direito,
nossa,
sabe?
Nossa,
andar
com aquele tubinho assim.
É, você anda igual um pinguinzinho. Se você tem que entrar num carro, você tem que fazer um jogo que você joga sua canela pro lado pra poder entrar num carro, assim, tal. Então é complicado, assim, não é muito prático pra se a gente tem que fazer uma sobrevivência na selva, né? E aí, tem até uma história engraçada, que eu tava voltando do curso lá em Porto Alegre a pé, junto com mais outras duas amigas do curso, né, colegas vestidas de comissária, nós três. Uhum. E a gente tava chegando na estação de trem, a Farrapos, lá em Porto Alegre. E aí, a gente foi atravessar a rua, né, que é uma baita de uma avenida, pra chegar na estação, de dia. E aí, a gente tava no meio do canteirinho, entre as duas avenidas. Já tinha atravessado uma parte, só faltava atravessar a outra. E aí, um cara de bicicleta lá, nos deu um encontrão, mostrou ali meio que o que parecia ser uma pistola ali na calça e falou, passa tudo. Pô, e a gente ali, né, com aquela roupinha de comissário, aquele saltinho.
Não dá nem pra correr.
É, não dava nem pra pensar muito em tentar se defender e tal. Pô, ficou mó triste, mesmo que entregar as coisas.
Aí entregou.
Elas, as duas foram dando já o celular e eu, como vinha de Osório, tava sempre cheia de 1 milhão de bolsas e tralhas. Aí eu dei um migué, fiquei falando, ai moço, não acho meu celular, e procurando minhas bolsas, né? E eu vendo meu celular ali, ai, não tô achando meu celular. E ele nervoso, com pressa, vai, vai, anda logo. Assim, a gente também não sabe se ele tava com uma arma de verdade, se ele tava blefando, uh-huh, né? E aí eu tinha sacado um dinheirinho, tipo uns 300 reais, e aproveitei então e dei esses 300 reais pra ele. Olha, eu não achei meu celular, não tem dinheiro. E aí ele levou, então. Então eu consegui ficar com o meu celular. Ufa! Meu celular era novinho, valia mais que aquilo. Então, nossa, eu consegui ficar muito feliz com isso. Mas depois dessa experiência aí, eu sempre comecei a sair com o celular do bandido. Um celularzinho velho ali que nem funciona mais, caramba, mas que dá uma enganadinha. Mas você não tem que ter ali, né, às vezes o trocado do flanela, umas coisas assim. É, o brasileiro tem que se adaptar, né? Então fica a dica aí, tenha o celular do bandido, porque se você passar por essa situação, você não vai poder sair de mão abanando.
E sabe que é uma das coisas mais difíceis de fazer, assim, em empresa aérea? É o uniforme do pessoal de voo.
Nossa, sim.
Porque ele tem que ser bonito.
Tem que ser padrão.
Ele, poxa, tem que ser padrão e ele tem que ser funcional também, uhum, hoje em dia, né? Porque no passado era mais estético.
Uhum.
Tanto é que pra Alitalia, por exemplo, Giorgio Armani era quem fazia o uniforme das comissárias de bordo.
Nossa, era um estilo, era um desfile de moda. Vinha as comissárias ao som de Toxic da Britney Spears ali no desfile.
Pois é, a Itália era esse nível, assim, sabe?
Uhum.
Mas hoje em dia se vê muito a parte funcional também.
Uhum, claro.
E é um processo tão longo de fazer.
É, imagina.
E tem que ter aprovação das próprias pessoas. E,
uhum.
Tipo, demora 4 anos pra trocar o uniforme de...
Nossa!
Na hora que começa o processo até entrar em fase de testes. Tem fase de teste até pra uniforme de comissário, sabia?
Nossa, tudo é muito burocrático e rigoroso e certinho, né?
É.
Faz parte, pra maior parte esmagadora das coisas, tudo tem que ser muito redundante, muito testado, mas, pô, é óbvio que o tênis vai trazer muito mais conforto, mais agilidade pra uma situação de perrengue do que a sapatilha, né?
É. mas essa partilha que usa.
Porque tinha saído uma matéria, né, de que a empresa tal, no país tal, agora tá com tênisinho e calça. Não sei se chegou
eu
a ver.
Eu não vi essa.
Ou não sei se tava pra ser, porque daí rodou uma foto, era um uniforme laranja com uma calça, um tênisinho. E aí tinha maior burburinho, assim, eu fui ver os comentários, eu sou dessa, eu sempre fico vendo a opinião das pessoas nos comentários, né? E aí tinha muita gente dizendo, nossa, amém, aleluia, né? Demorou, imagina a situação, você é uma enfermeira, você faz o pronto-socorro, como é que você não vai ter um tênis e uma calça, né? Óbvio, era algo que precisava tanto.
Inclusive, principalmente para os comissários que ficam muito tempo em pé, e o pé incha, não tem jeito. Você está numa cabine pressurizada e voo longo, vai inchar o pé. E você tem... Vamos falar um pouquinho de música, já que o canal se chama Aviões e Músicas. Qual é a tua vibe com música, assim?
Olha, assim, eu sou muito fã de música, assim. Eu vim pra cá, fui super rapidinho a viagem ali. Eu já não deixo faltar meu fonezinho na bolsa. Eu gosto sempre de estar ouvindo música. Banho, não... Nossa, se eu for tomar banho e não tiver música, eu vou tomar banho triste. Se eu for viajar e não tiver música, nossa, eu vou ficar derrotada. Vai ser a pior coisa do mundo.
Qual que é o estilo? O que você escuta? O que, que não falta na sua playlist?
Hoje tem de tudo, mas quando eu era criança, assim, por mais que eu andasse a cavalo, e fosse da roça, eu gostava já dos rocks a ondas, até umas coisas ali meio que beirando os emocore, mas na época eu dizia assim, não, gosto de rock, sou punk.
É mesmo assim, punk pós-punk ou punk mesmo, assim, de...
Não, assim, um rock alternativo, vai, tipo, minha banda do coração é a Paramore, sabe? Então, nesse estilo, assim, mas é que na minha geração, o emo a gente julgava, né? O emo sofria bullying, o emo era, nossa, olha esses esquisitos com franja lambida. Hoje em dia, não, hoje em dia o emo é o estiloso, né? Com um penteado legal, descolado.
Na minha época eram os darks.
Isso, que...
Eram os pré-emos.
Sim, então eu era dessa vibe, assim, tava sempre vestindo preto. Já tive até, inclusive, aquelas as pulseirinhas com spikes, até coleirinha de spike eu já tive, meu Deus. Então já fui bem, assim, do rockerão. Julgava funk, achava assim, nossa, que de serviço, não sei o quê. Hoje não tá com funk, já...
Já sai dançando, né?
Então hoje a gente se diverte, assim, mais com tudo, mas eu ainda escuto bastante, assim, algumas músicas dessa época, né? Dessas fases mais emos. E também as músicas pop da vida aí, né? As Billie Eilish, Ariana, Dua Lipa, todas essas nossas estrelas pop aí, quando tem o som do momento, The Weeknd, a gente tá escutando, né?
E coisas do passado, você curte? Músicas que não eram do seu tempo, assim, que são flashbacks.
Gosto muito de Beatles, gosto de... Muse é da minha geração e gosto muito. Pink Floyd, que é da geração anterior, meu pai sempre gostou, então gosto também. Mas é mais da minha geração mesmo, a maior parte das bandas que eu escuto, assim. Sun 41, umas coisas assim, sabe?
Que legal.
Mas é muito massa mesmo. Nossa, tô sempre ouvindo música. E agora me desafiei, né? Agora, desde 2017. Eu comprei um violino, do nada. E aí, tô tentando aprender desde então. Sofrido.
Sozinha?
Fiz já um pouco de aula em 2019 e um pouco ano passado online. Mas sou um pouco relaxada, assim, porque toda hora me desencontro com os horários pra aula e quando vi dou uma parada. Mas sempre me mantenho ali, às vezes aprendendo alguma coisinha, na internet também, nossa, devoro conteúdo de YouTube, né? Então, hoje eu consigo tocar ali um Dragon Ball GT, sabe?
Olha,
as músicas, a música do Naruto.
Tá avançada já.
Não é muito bonito, mas já tá ficando melhor. Então, se daqui, sei lá, 3 ou 5 anos eu já estiver tocando legalzinho, fazendo aquele vibrato gostoso, nossa, já vou estar realizadaça, né? Então, a gente tem que começar e vamos lá.
Vamos ver se daqui a uns 4 anos eu já aprendo a tocar bateria, que eu tô começando a aprender junto com uma Alone.
É mesmo? Que legal!
Eu quero aprender a tocar bateria e a gente faz uma banda.
Fazemos sim, com certeza, vou adorar. Olha que a gente já vai encontrando ali o pessoal que toca isso e aquilo, quando vê faz a banda mesmo. Que massa.
Pode falar.
Mas a tristeza, viu? O violino por enquanto é o castigo dos vizinhos, do marido.
Porque no início é aquele, dá umas arranhadas,
nossa,
assim,
muito.
No ritmo, né? E tudo mais.
Nossa, o início demora um ano inteiro só de barulhos horríveis. Né? Pobre marido.
Atenção, passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Diana, nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
Qualquer um. Qualquer um lugar que desse pra tirar uma folguinha ali.
De São Paulo.
Qualquer lugarzinho pra ficar um pouco ali numa paz, assim. Nossa, já ia adorar. Deixa eu pensar. Pode ser o de Campinas agora, porque eu tô indo me mudar pra lá. Então, já pode ser aqui do ladinho landing em Campinas, mas já tá bem feliz.
E qual modelo de avião você gostaria de estar no comando?
Nossa, no comando? Não, peraí. No comando de qualquer teco-teco já tá bom. Aqui, né, estamos começando. Mas eu tenho muito desejo de um dia conhecer o 380, o A380, que é o gigantão. Nossa, gente, eu fico vendo os vídeos, né, do pouso, da decolagem desse avião. Nossa, que espetáculo, né? Como é que isso voa? Meu Deus, é muito pesado.
Legal, muito obrigado, Diana. Adorei ficar batendo papo com você aqui sobre alguém que já participou da história da aviação e abandonou no meio do caminho. Não no meio do caminho, no início do caminho, né?
Ah, mas acredito que eu tenha abandonado a parte comercial. Acho que já nessa vida a gente vai querer se aventurar um pouquinho,
né? A paixão não termina nunca, né?
Nossa, sim, sempre deslumbrada com um avião e aeroporto. É lindo, né? Não, a gente se apaixona, não tem jeito, né? Então, que legal.
Ah, obrigado por ter vindo aqui no Atenção Passageiros e... Tá sempre aberto as portas pra você.
Ah, que isso. Foi um prazer enorme. Olha, gente, que eu sou tagarela. Eu tô acostumada a fazer muita hora de live por dia. Então eu venho aqui blá, 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 falando até rápido de tanta coisa que eu quero falar. Então, perdão aqui a tagarelice se deixasse aquelas 5 horas. Foi maravilhoso trocar esse papo. Valeu mesmo, Lito. Foi muito legal.
Valeu.
Valeu, gente.
Atenção, passageiros. Chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção. E Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, @avioesemusicas.